UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Comemoração aos seus 10 anos de trabalho, o grupo de teatro Espanca abre hoje uma longa temporada de espetáculos que integram seu repertório. A estreia fica por conta da peça intitulada Congresso Internacional do Medo. E para falar sobre o assunto, a nossa produtora Ana Rodarte conversou mais cedo com um dos atores do grupo Espanca, o Marcelo Castro. Vamos conferir.
Começar falando um pouco sobre a história do grupo Espanca, como que ele foi idealizado e quem são as pessoas que integram o grupo?
Bom, o Espanca, ele nasceu em 2004, quando a gente fez a cena Por Elise, que começou com uma cena curta, e depois a gente fez um espetáculo. E bom, desde o início éramos eu, o Gustavo Bones, a Grace Passou, a Samira e o Paulo, que eram os integrantes desse início do grupo. E agora, dessas pessoas, estamos eu, o Gustavo, e a Grace e a Aline. A Grace não está mais na companhia como integrante, mas ela continua atuando nos espetáculos com a gente. E assim como ela, temos outras pessoas que participam como atores convidados de vários espetáculos, né? A gente tem 5 espetáculos em repertório e a gente apresenta todos eles até hoje.
Então, não há um elenco fixo, né? Vocês trabalham com uma certa rotatividade?
Sim, são vários atores convidados a cada projeto que atuam de acordo com a necessidade do projeto.
E vocês se sentem confortáveis com esses esquemas, assim, sempre de trabalhar com pessoas novas?
Na verdade, os colaboradores, eles se repetem bastante, assim, nos projetos. Então, a gente tem meio como se fossem uns 8 atores, que mais ou menos são esses que variam entre as peças. Então, é muito comum a gente, vamos supor, tem o Sérgio trabalha no Por Elise e também no Congresso. A Mariana trabalha no Amores Surdos e também no Congresso. O Alexandre, que trabalha no Congresso e também agora está fazendo a nossa nova peça. Os atores vão meio se revezando, assim. Então são colaboradores que para a gente, eles são como se fossem integrantes do grupo, assim.
E por que Espanca? Por que esse nome?
É porque no Por Elise, que é o nosso primeiro espetáculo, tem uma fala de uma personagem que diz que tem coisa na vida que espanca, mas espanca doce. E ela estava falando, nesse caso, ela falando do amor. E a gente queria isso, assim, queria que o nome do grupo dissesse dessas coisas que são fortes, mas que também são suaves, são doces, que a gente trata muito das contradições do ser humano e que isso tem a ver com o grupo, né? O grupo, a gente trata muito, assim, às vezes, de uma violência, mas uma violência que ela também pode ser vista com doçura, assim.
O grupo está completando o quê? 10 anos, né?
10 anos.
De vida. Muita coisa mudou? O que foi transformado ao longo dessa história?
Bom, muita coisa mudou, assim, mas, sobretudo, a gente amadureceu muito, né? Assim, são pessoas que tinham por volta dos seus 20 anos e hoje estão por volta dos 30 anos. Então, a gente amadureceu muito e o grupo também, né? Então, agora a gente tá fazendo o nosso sexto trabalho, estreia esse ano. E a gente também, nos últimos 3 anos, mantém a sede do grupo, que é o Teatro Espanca, no centro de Belo Horizonte. Ele também funciona como se fosse um outro grupo, assim, né? Porque ele tem uma dinâmica própria, outras pessoas se apresentam por lá. Então é uma outra estrutura que a gente cuida também para a cidade. E acontecem diversos outros projetos de outras pessoas lá também, além dos nossos trabalhos. Então, o grupo ele vai crescendo, né? E vai se expandindo, mas eu acho que o que mantém é o nosso desejo de continuar falando dessas coisas, falando, né, fazendo um teatro contemporâneo que reflita a condição do homem no nosso tempo hoje.
E essa ideia do espanca, né, de algo que espanca, espanca doce, de uma violência, de algo forte, né, na verdade,
isso,
sempre permeou os trabalhos do grupo ao longo desses 10 anos?
Sempre,
esse ideal sempre esteve presente?
Sim, sim. Isso é talvez a marca maior do grupo mesmo, né, essa poética da violência, assim, esse lugar de tentar refletir sobre coisas que às vezes a gente não dá conta de compreender e mesmo assim tentar uma forma de fazer arte que dê conta disso, assim. Esse é o que a gente gosta.
Uhum. Né, você mencionou, em 2010 vocês inauguraram o Teatro Espanca, certo?
Sim, certo.
Você poderia falar um pouco mais sobre esse espaço, assim, por que ele está onde ele está, qual que é a relação dele com a cidade, o que ele mudou na dinâmica do grupo?
Sim. Então, o Teatro Espanca, ele nasceu desse desejo de dialogar com a cidade. Assim, a gente vinha de temporadas muito grandes fora de Belo Horizonte. Assim, a gente sempre, pela dinâmica mesmo que se dá ao teatro, de ser, às vezes, mais valorizado fora daqui. Então a gente apresenta muito em São Paulo, no Rio e nas outras capitais do Brasil, afora, e a gente em 2010 sentia que a gente era muito importante para o grupo estabelecer um diálogo grande com as pessoas daqui, com a arte que era feita aqui e com a cidade mesmo. E então a gente decidiu abrir esse espaço no centro de Belo Horizonte, um centro, no hipercentro mesmo, ali na Arão Reis, perto da Praça da Estação, um lugar que em 2010 ainda era menos habitado do que ele é hoje. E a gente sente que a gente vem contribuindo para essa revitalização do centro e de ter um novo olhar para o centro de Belo Horizonte e, com isso, criar novas possibilidades de vida e de diálogo ali naquele lugar, assim. E isso mudou muito o grupo, assim. Com isso surgiram novos projetos, surgiram outras pessoas com ideias para aquele lugar também, e a gente continua nesse diálogo, né? É essa tentativa sempre de escuta do que está acontecendo e o que é legal para a gente contribuir para a cidade.
Você mencionou uma questão importante, que é, né, o teatro ser valorizado em outras regiões, não aqui. E, né, relacionando isso com o Teatro Espanca, é uma questão dos espaços de teatro? O que poderia ser essa valorização do teatro, mas não aqui, em outros lugares?
Não, eu acho que Belo Horizonte tem uma cena teatral muito forte. A gente tem muitos grupos de teatro, muitas companhias, e é uma questão, acho que é uma questão que vem amadurecendo cada vez mais, assim. Eu sinto que, vamos supor, desde 2010, quando a gente decidiu abrir o Teatro Espanca, muita coisa já mudou em Belo Horizonte, assim, já novos espaços foram inaugurados. Com isso, um novo público começa a atentar para o teatro e perceber que existe uma programação de teatro o ano inteiro, que as pessoas podem ter acesso a essa programação, que não é uma questão financeira, como às vezes as pessoas acham que o teatro, por exemplo, o teatro é caro. Isso é um mito, né? O teatro, ele é acessível. É claro que vai ter alguns espetáculos que são caros, mas tem espetáculos baratos o ano inteiro e de qualidade. Então, eu acho que Belo Horizonte tem uma cena teatral muito rica, e é só as pessoas se atentarem para isso, perceberem que é uma opção muito interessante, né, de cultura e de arte.
Né, muito legal a ideia, pensando na dinâmica do Teatro Espanca, né? Parece que ter um espaço próprio mudou um pouco a produção de vocês. Vocês se voltam para vocês mesmos, você diria, assim? Estão mais centrados por ter um espaço próprio?
Eu acho que possibilita experimentações e ousadias, não só nossas, mas como de outras pessoas também. Assim, lá no Teatro Espanca já aconteceram uma série de coisas que a gente não consegue ver em outros lugares. Por exemplo, acontecem shows voltados para fora do espaço, né? O show, a banda fica dentro do teatro, mas o som é voltado para fora, para a rua. Então, para quem está no ponto de ônibus, e a gente já fez projeções de filmes na fachada do Spunk, que a gente chama de cinema de fachada, também voltado para a rua, e também exposições de arte, e uma série de coisas onde a experimentação só é possível porque ela acontece naquele espaço e pensado daquela forma para as pessoas que estão na rua ou que estão passando. Né? Não tem uma... a gente tenta ao máximo possibilitar que as pessoas vejam o que acontece ali e sejam convidadas a entrar, né, num espaço mais democrático. Muitas vezes o público, ele não se sente convidado a entrar num espaço pelo simples fato da arquitetura do lugar, ou mesmo um peso social, assim, né? Às vezes tem uma peça que é de graça, mas a pessoa não se sente convidada a entrar porque ela nunca foi ao teatro, ou ela acha que ali ela vai ter que entrar com uma roupa diferente. E o que a gente tenta é justamente ir contra isso e a favor das pessoas, e tentar que as pessoas vejam que elas têm direito a isso que está sendo produzido ali.
Muito, muito importante essa questão, é um ponto bem interessante. E vocês têm 3 projetos, né, além da produção dos espetáculos, certo? Pelo que a gente consultou por aqui.
Você diz novos projetos?
Sim, novos projetos e também livros produzidos, né?
Sim.
Poderia contar um pouco dessa produção além aí pra gente?
Sim, sim. Tem vários projetos, é muita coisa. A gente lançou os livros o ano passado, que são a publicação dos 4 textos inéditos, que são de autoria da Grace Passot. E aí, isso também é muito importante, né? Que a produção da dramaturgia, que é feita aqui na nossa cidade, ela poder ser acessível em qualquer lugar do mundo. E é uma coisa que vem crescendo, essa publicação de dramaturgia, e que para a gente é uma alegria muito grande. Então, a gente publicou uma coleção com o texto do Por Elise, do Amores Surdos, do Congresso Internacional do Medo e do Marcha para Zenturo, que são nossos 4 primeiros trabalhos. E aí eles estão disponíveis para venda nas livrarias, pela internet, e a gente ficou muito feliz com isso. Aí, fora isso, também a gente estreia um novo trabalho esse ano, que deve estrear em setembro, lá no CCBB, e que é uma direção minha, e tem vários atores também.
Qual que é o nome desse projeto que vai estrear lá no CCBB?
Então, o nome atual dele é Dente de Leão.
Dente de Leão?
Dente de Leão, mas ele está em processo, né? O espetáculo está sendo criado agora, então pode ser que o nome mude.
Contactaremos vocês na data pertinente pra gente saber desse projeto direitinho. Porque
claro,
Dente
claro.
De Leão, poxa, tô guardando isso aqui, hein? E nessa, né, hoje, de sexta-feira, vocês inauguram uma temporada de espetáculos em comemoração aos 10 anos, né, do Spunk.
Exato.
Começando pelo Congresso Internacional do Medo. Por que começar pelo Congresso Internacional do Medo? Por que esse nome da peça?
Sim.
Poderia contar um pouco disso pra gente?
Sim. Bom, o Congresso Internacional do Medo é o nome de um título de um poema do Drummond. E aí esse nome desse poema, ele nos inspirou a criar essa peça, que é de 2008, a peça, e a gente pensou que ia ser muito interessante se a gente fizesse uma peça com participantes, que os personagens fossem participantes de várias partes do mundo, para falar sobre um tema específico, que no caso foi o medo, mas que o mais importante do que falar sobre o medo fosse a gente descobrir o que acontece com esses participantes durante esse encontro. E aí essa foi a peça que a gente criou. E a gente decidiu começar a temporada de comemoração dos 10 anos com o Congresso Internacional do Medo, porque a gente achava que tinha muito a ver com o momento atual do Brasil, e do mundo também, assim, e fazer essa peça agora, em junho, tinha muito a ver com tudo que está acontecendo agora, porque ela é uma peça internacional, né, onde as pessoas falam diversas línguas, cada um fala uma língua inventada, e tem uma questão da tradução. Tem uma tradutora que ela traduz o que as pessoas dizem para a plateia. E aí, nisso de traduzir, tem uma questão que é, né, será que é possível traduzir um discurso? Até que ponto quem traduz impõe ali uma interpretação pessoal, né? E até que ponto as relações pessoais também não dizem mais do que o discurso que a pessoa articula enquanto ela fala, né? E é esse tipo de questão que a gente tenta trabalhar na peça.
Estamos com medo, Marcelo? Você apontou essa conexão do Congresso com o que está acontecendo agora no Brasil. Qual que é essa relação, assim? Poderia explicar um pouquinho para a gente melhor, assim, essa conexão que você fez?
Eu acho que o medo, ele é uma questão inerente, assim, né, ao ser humano. Mas eu acho que o momento atual do Brasil é que a gente está voltado para nós, a gente está tentando entender as nossas questões, o país inteiro, assim. Eu sinto que o Brasil está numa fase de reflexão, assim, de tentar entender mesmo o que momento que a gente está passando e como que a gente age, né, nesse momento. E aí eu acho que o Congresso tem um pouco a ver com isso também, assim, ele fala do conhecimento, ele fala sobre a reflexão, mas ao mesmo tempo tem vários, por exemplo, na peça tem um índio, e esse índio, ele fala, uma hora ele fala assim, bom, que o homem esquece o homem esquece que o importante é ouvir o coração batendo, é ouvir a gota da chuva encostando no chão. E esse discurso, ele corre paralelo ao discurso dos especialistas, ao discurso das pessoas da academia, por exemplo, e sem necessariamente uma coisa ser contrária à outra, mas as duas coisas convivem.
Bom, o espetáculo Congresso Internacional do Medo fica em cartaz até o dia 29 de junho no Teatro Alterosa. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência. A temporada completa de comemoração aos 10 anos do Grupo Espanca você encontra em espanca.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.